Placar Feminino. Bem-vindos, ouvintes da Audioativo, para mais um episódio do nosso Placar Feminino. Hoje vamos comentar os jogos da 13ª rodada. E para isso, eu, Fernanda de Souza, vou contar com os comentários de Nina Mello. Tudo bem, Nina?
Oi, Fernanda. Tudo ótimo por aqui. Olá, ouvintes também. E vamos para mais um Placar Feminino.
E começando com um clássico carioca, Flamengo e Botafogo. Flamengo que recebeu o Botafogo no sábado, no estádio da Gávea. E vale dizer aí que é o primeiro clássico carioca da história do Campeonato Brasileiro Feminino na edição que a gente está acostumado, né? Desde 2013, esse campeonato. E para a partida, quem se atrasou, como eu, que me atrasei alguns minutinhos para assistir esse jogo, perdeu o primeiro gol da partida, porque aos 2 minutos do primeiro tempo, a Kellen marcou para o Botafogo num chute cruzado contra a goleira Kaká. E a partida se manteve agitada ali nos dois lados do campo, e já no fim da primeira metade, aos 35 minutos, a Jaiane, do Flamengo, foi derrubada na área, e o juiz marcou pênalti. A Darlene, que chegou há pouquíssimo tempo na temporada, mas já está virando um destaque do time do Flamengo, converteu o pênalti e empatou o jogo. E apesar da boa disputa no segundo tempo, a partida terminou assim, em 1-1. Então, Nina, eu te pergunto, para um primeiro clássico carioca, a gente teve um bom jogo ou ainda tem um desnível muito grande entre as equipes?
Olha, Fernanda, eu achei um bom primeiro clássico, não achei ruim, não. Foi equilibrado, faltou finalização, acertar mais passes, mas para um primeiro eu achei bom. A gente está acostumado com o calor do clássico que tem geralmente no Brasileirão Feminino, que não teve nesse ainda. Mas porque esses clássicos que tem geralmente são do estado de São Paulo e já ocorrem há muito tempo, então são equipes com mais rivalidade mesmo. Mas eu achei que já deu para dar uma aquecida para os próximos, e esse empate, o resultado foi ruim para os dois lados, né? O Flamengo, que acabou saindo da zona de classificação, mas ainda está lá coladinho, está em 9º lugar com 15 pontos, então ainda dá. E o Botafogo também tá coladinho, só que com uma outra parte da tabela, que é a zona de rebaixamento, infelizmente. Então, o Botafogo tá em 12º, com 10 pontos. Então, parece que esse placar foi pior pro Botafogo, mas também acabou sendo ruim, um resultado ruim pro Flamengo.
E seguindo agora para um dos jogos que, na minha opinião, foi um dos mais emocionantes da rodada, talvez tá entre os mais emocionantes da temporada. Minas, Brasília e Bahia. O Bahia que foi até Brasília encontrar um Minas para um jogo importantíssimo, porque ambas as equipes queriam se livrar da ameaça da zona de rebaixamento. E as equipes chegaram com muita vontade, mas apesar das boas chances, ainda precisavam acertar a pontaria. Destaque também para as goleiras Karen, do Minas Brasília, e a Ana Bia, do Bahia, que mostraram muita concentração e salvaram os times várias vezes durante a partida. E aos 35 minutos do primeiro tempo, com o placar empatado em 0, um pênalti foi marcado para o Bahia. Momento decisivo, eu tenho certeza que tanto o torcedor do Bahia quanto o torcedor do Minas prendeu a respiração nesse momento. A Ellen, do Bahia, partiu para a batida e a Karen defendeu. Na sequência, a bola do Bahia ainda bateu no travessão. Já partindo para o segundo tempo, a disputa continua acirrada, claro. Importante para os dois times sair com os 3 pontos. Então, aos 40 minutos do segundo tempo, no finalzinho do jogo, a história mudou. A Nenê do Minas apareceu para roubar a bola na zaga baiana e saiu com liberdade, driblou a goleira Ana Bia e mandou a bola para o fundo das redes. E foi um momento de muita emoção no jogo para o Minas Brasília. O técnico do Minas chegou a se jogar no gramado. Enfim, assim terminou o duelo. Minas-Brasília 1, Bahia 0. E como eu já falei, foram 3 pontos importantíssimos para o Minas, que saiu da zona do rebaixamento. Então, Nina, eu te pergunto, há 2 rodadas do fim, quais são as chances do clube se manter na Série A1?
Fernando, olhando só para os pontos, para a tabela, assim, você fala que é bem possível, matematicamente. Mas quando a gente vai olhar os próximos jogos, a gente vê que tá complicado ali pro Minas. Esses 3 pontos foram muito importantes, porque os próximos 2 jogos são contra o Corinthians e Palmeiras, o líder e o vice-líder do campeonato. Então o Minas tá com 11 pontos, e olhando pros times que estão abaixo do Minas, que podem ainda sair da zona de rebaixamento, a gente tem o Botafogo com 10, o Cruzeiro com 9 e o São José com 9 também. Então tá todo mundo apertadinho ali. Só tem 2 pontos de diferença entre o Minas e o São José, que é o mais abaixo. Então eu acho que o Minas tinha que ter conseguido uns pontinhos antes aí pra se livrar logo desse rebaixamento. Porque eu acho que por conta desses 2 jogos vai ser difícil manter na Série A1. E aí vocês pensam, tipo, ah, mas o Corinthians e o Palmeiras já se classificaram. Tanto faz se ganha ou não. Mas acaba fazendo diferença na posição da tabela, né? Porque vai fazer diferença no mata-mata, quem que o primeiro pega o último, que se classifica, o segundo o penúltimo. Então faz diferença aí também. E também vamos combinar que o nome liderança dá muita atenção, né? Eu acho que sempre vão brigar pelo primeiro lugar, não importa o que esteja acontecendo no campeonato.
Com certeza, então o Minas tem aí pela frente nada mais, nada menos que os 2 melhores times da temporada. E falando em Palmeiras, a gente vai falar de Palmeiras e São Paulo, que é o jogo que aconteceu no domingo. Que diferente de Minas e Bahia, que estavam brigando para sair da zona do rebaixamento, Palmeiras e São Paulo estão brigando pelo topo da tabela. E a partida começou com maior posse do Palmeiras, que finalizava muito mais e chegava com mais perigo, mas ainda faltava criatividade. E o São Paulo optou ali por tentar os contra-ataques contra o Palmeiras. E aos 42 minutos, o próprio São Paulo provou que posse não é tudo no futebol. A Carol recebeu uma bola rasteira na área e abriu o placar para os tricolores. O primeiro tempo terminou com o São Paulo na frente. Mas já no segundo tempo, logo aos 2 minutos, a Duda, que entrou no intervalo, deixou tudo igual na partida. E um dos destaques no jogo, além das boas jogadas, claro, foi uma confusão entre a Ari Borges do Palmeiras e a Gislaine do São Paulo, aos 39 minutos do segundo tempo. Elas se desentenderam ali no meio campo, a gente até agora não sabe o que foi que elas discutiram ali. E rolou até um soco da jogadora tricolor na adversária. E as duas, claro, levaram um cartão vermelho. Mas voltando para a partida, apesar das boas chances das equipes, terminou assim, Palmeiras 1, São Paulo 1. E o Palmeiras tinha o controle quase total ali da partida no primeiro tempo, mas foi curioso porque foi o Palmeiras que levou um gol. Então, Nina, eu te pergunto, o que faltou para o time se impor, já que tinha posse de bola?
Então, Fernanda, é complicado, porque o Palmeiras é um time cheio de estrelas, vários jogadores de alto nível, mas também não deixa de ser uma equipe recente. Então, acho que o que faltou no Palmeiras talvez seja uma experiência maior, não entre só as jogadoras, mas na equipe no geral. E também, claro, como você disse, a criatividade, porque parece que se o clube rival for estudar o Palmeiras, vai conseguir segurar o jogo que nem São Paulo fez. Porque falta essa criatividade, esse entrosamento entre as jogadoras. Mas mesmo assim, eu acho que isso é um trabalho que dá pra fazer ainda pra esse campeonato. E faltou também acertar mais as finalizações, porque tiveram muitos ataques bons do Palmeiras, mas que só faltou o gol. O ataque foi ótimo, só faltou o gol. E outra coisa também é que a arbitragem foi bem criticada nesse jogo, porque teve um lance da própria Ari Borges, que foi expulsa depois, mas foi um lance antes, que ela foi derrubada na área, e aí a torcida palmeirense ficou reclamando de um pênalti não marcado. E essa reclamação eu achei até justa, mas a torcida ficou reclamando do jogo inteiro. O jogo inteiro eu achei que a arbitragem acertou, não tiveram muitos problemas, e reclamaram bastante também do cartão vermelho da Ari Borges, porque foi ela que levou o soco. Só que eu acho que a confusão partiu dos dois lados. Foi uma briga, além do soco, teve uma briga verbal também. Então eu achei certo a decisão da arbitragem de dar o vermelho para as duas jogadoras.
Com certeza, todo jogo a gente está falando aí da torcida cornetando a arbitragem, né? Sem falar que na temporada passada, o VAR ele entrou só na segunda fase do Brasileirão. Não sei nem se vai entrar agora nessa temporada, muito provável que sim. Mas é aquilo, né? Na primeira fase a gente perde muito em erro da arbitragem. Mas seguindo para Caçador, em Santa Catarina, o Avaí Kinderman recebeu o Santos no domingo. A partida, claro, é importante pro Santos também, mas eu diria que é ainda mais importante pro Kinderman, que luta por uma vaga no G8. E foi o próprio Avaí Kinderman que abriu o placar logo aos 13 minutos. Numa bola lançada na área, a Carol desviou e mandou pro fundo das redes. E não demorou muito para mudar um pouco mais o placar não, hein? Pouco depois, aos 19 minutos, foi a vez da Lelê aumentar os gols do Avaí Kinderman. Um gol que a princípio tinha sido invalidado ali por impedimento, mas depois de uma confusão ali entre o árbitro e bandeirinha, o juiz validou, 2-0 pro Kinderman. O Santos até diminuiu aos 40 minutos do primeiro tempo com a Solly James, outra jogadora que chegou há pouquíssimo tempo na temporada e até tem uma história com a Sereias da Vila. Mas o gol dela não adiantou muito não. O placar não mudou no segundo tempo e terminou assim. Avaí Kinderman 2, Santos 1. E o Avaí Kinderman é o atual colocado da competição. Quer dizer, ele tá no G8. E pra quem acompanha a temporada desde o início, será que apostava que o Avaí Kinderman entraria no G8? Então, Nina, olhando para as rodadas 14 e 15, quais são as chances do time se classificar?
Então, Fernanda, só comentar um negócio também, que o Kinderman realmente conseguiu se reencontrar nesse campeonato, como você falou, quem diria no começo que o Kinderman se classificaria. Então, foi uma campanha muito boa aí, depois de certa rodada, porque eles começaram a fazer ponto e a ganhar partidas depois de certo período só. Mas então, voltando à pergunta, as chances do Kinderman se classificar. Bom, na próxima rodada vai ter Kinderman e Flamengo, que vai ser quase uma disputa direta para essa zona de classificação, porque o Flamengo está em nono, só que o Kinderman já abriu 5 pontos de vantagem. Então eu acho que tá bem aí. Não precisa se preocupar tanto assim, mas é importante garantir pelo menos um pontinho contra o Flamengo, porque o Kinderman vai jogar contra o Corinthians na última rodada. Então vai ser mais complicado aí. Tudo bem que ganhou do Santos agora, dá pra tentar um empate, quem sabe vitória contra o Corinthians, mas admito que vai ser difícil. E do outro lado também o Flamengo, que tá mais próximo de roubar essa vaga do Kinderman, vai jogar contra a Ferroviária na última rodada, que também não vai ser um jogo fácil para a equipe carioca. Então, acho que o Kinderman tem boas chances de se classificar. E tem um outro time que também está nessa disputa, que está empatado com o Flamengo, com 15 pontos, que é o Real Brasília, que tem mais dois jogos difíceis pela frente, que é contra o São Paulo e o Inter. Então, acho que esses 5 pontos que o Avaí Kinderman conseguiu abrir de vantagem vão ser muito essenciais para essa classificação. Eu acho que é bem possível, sim, se manter aí no G8.
Pois é, cenas dos próximos capítulos. E seguindo para os outros jogos da 13ª rodada, o Grêmio venceu a Ferroviária por 2-1. Internacional venceu o São José também por 2-1. Corinthians e Cruzeiro também 2-1. E Napoli, Real e Brasília empataram por 1-1. E seguindo para a tabela agora na 13ª rodada, a gente tem no topo o Corinthians com 34 pontos, logo abaixo o Palmeiras com 31 pontos, Santos, Grêmio e Internacional nessa ordem com 24 pontos, Ferroviário e São Paulo com 23 pontos e o Avaí Kinderman com 20 pontos. E esse é o nosso G8 da 13ª rodada. Em nono lugar, Flamengo com 15 pontos, Real Brasília também com 15 pontos, Minas Brasília, que saiu da zona de rebaixamento com 11 pontos, Botafogo com 10 pontos e abrindo a zona de rebaixamento, Cruzeiro com 9 pontos, São José também com 9 pontos, Nápoles com 7 e Bahia com 4 pontos. E vale dizer que algumas coisas já estão confirmadas, né, nessa 13ª rodada. Pela contagem dos pontos, Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Internacional, e Ferroviária e São Paulo já estão classificados para a segunda fase. Já para o Bahia, a notícia não é muito boa, né? O Bahia já está rebaixado para a Série A2. E vamos aos destaques da semana.
Destaques da semana.
Formiga é a mais nova contratação da temporada. A jogadora acertou com São Paulo e fica no time até 2022. Aos 43 anos, a Formiga era atleta do PSG e fez seu último jogo pela equipe na última sexta, dia 4 de junho. A escolha pelo São Paulo não foi à toa, né? Entre 1997 e 2000, no início da carreira, ela defendeu as cores do tricolor e volta agora após mais de 20 anos. E outra, é bem possível que a gente veja a Formiga disputar a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Uma verdadeira honra. E tomara que a gente possa ver também nas arquibancadas em 2022.
Maurine, ex-jogadora do Santos, anunciou sua aposentadoria na terça-feira, dia 8. A lateral e meia-direita já jogou em vários clubes do Brasil, como Grêmio, Centro Olímpico, Ferroviária e Flamengo. Mas sua passagem mais marcante foi justamente pelo Santos, onde ela se destacou muito e hoje é considerada um ídolo. Maurine também já representou a seleção e ganhou um ouro no Pan-Americano de 2015, a prata nas Olimpíadas de 2008 e uma Copa América. Então, bem, com certeza a Maurine agregou muito no esporte e hoje é vista como uma referência no futebol feminino.
Cristiane Lessa não é mais treinadora do Santos. Na última quarta, dia 9 de junho, o clube comunicou a saída da técnica, que estava à frente da Sereias da Vila desde 25 de janeiro desse ano. O anúncio pegou algumas pessoas de surpresa, já que o Santos se classificou com antecedência para a segunda fase do Brasileirão. E sob o comando de Cristiane Lessa, o time teve 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas no Brasileirão, somando 24 pontos.
A seleção feminina ganhou da Rússia por 3-0 em um jogo preparatório para os Jogos Olímpicos, que aconteceu essa sexta-feira, dia 11. A Bruna Benítez marcou 2 gols, um aos 42 e outro aos 64 minutos, e a Andressa Alves marcou o terceiro aos 81.
É, vale dizer que, pelo que eu vi assim, nas redes sociais, a torcida até que gostou muito da postura da seleção. Criticou ali que teve muito lançamento na área, sem muitas apostas em jogadas individuais e chutes fora da área. Uma preferência ali pelo lado esquerdo do campo com a Tamires, mas de certa forma o torcedor aplaudiu esse jogo da seleção, que volta na segunda-feira em partida contra o Canadá, jogo que vai ser transmitido pela Globo às 4 horas da tarde. E infelizmente estamos chegando ao fim, vamos nos despedindo, mas claro, com a recomendação dos melhores jogos para assistir na próxima rodada. Diz aí, Nina, quais jogos não dá para deixar de acompanhar?
Olha, vamos ter São Paulo e Real Brasília no domingo, 3 horas da tarde. O Real Brasília aí que está disputando pelo G8. E também São José e Ferroviária no sábado, também 3 horas da tarde. São José que está brigando pelo rebaixamento, está tentando sair da zona de rebaixamento. Então, obrigada, Fernando. Obrigada a você, ouvinte, também. E até a próxima.
Bom, e eu vou deixar aqui Flamengo e Avaí Kinderman, como a Nina falou, um jogo direto para uma vaga na segunda fase do Brasileirão. Vai acontecer no sábado, não nesse sábado agora, dia 12, mas no próximo, dia 19 de junho, às 3 horas, vai passar na CBF TV. E também um Grenal. Internacional e Grêmio vão se enfrentar no domingo, dia 20 de junho, às 8 horas, com transmissão na Band. Então eu agradeço a você que nos ouviu até aqui, a Nina pela presença e pelos comentários e ao nosso coordenador Gabriel Colares. Foi um prazer, até a próxima!